Essa semana você confere aqui na CBN Maringá Primeira Edição uma série de entrevistas com os pré-candidatos. À Prefeitura de Maringá, nós estamos ouvindo os pré-candidatos para conhecer as propostas que cada um deles tem aqui para a cidade. Essas entrevistas são sempre às 9h35 da manhã e você pode participar aqui com a gente mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 3220-4048. O entrevistado nesta quarta-feira, dia 8 de maio, é o pré-candidato Edson Scabora, do PSD, vice-prefeito de Maringá, entrou para a política em 2016, há quase 8 anos, ocupa o cargo de vice-prefeito aqui da nossa cidade e está conosco já ao vivo no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN.
Para a gente começar, então, a gente sempre começa antes de entrar nos questionamentos enviados aqui pelos nossos ouvintes, com duas perguntas. Uma delas é, o senhor se sente preparado para ser prefeito de Maringá?
Olha, com certeza, Brenda, eu tenho, né, sou vice-prefeito de Maringá, 8 anos, vai ser 8 anos, né, estamos há 7 anos e 5 meses de mandato, né, e tive a sorte de ter um prefeito como Ulisses que dá abertura ao vice-prefeito. A minha atuação é muito grande, eu estou praticamente também em todas as secretarias. Fui o secretário de aceleração econômica e turismo da nossa cidade, né? Então, essa experiência de praticamente 7 anos e 5 meses e vai dar 8 anos de experiência, me dá, assim, capacitação para gerir essa magnífica cidade de Maringá. E também a minha história na nossa cidade. Eu estou de Maringá desde 1965. Eu cheguei aqui com 5 anos de idade, né? Cheguei aqui, Maringá tinha poucas ruas asfaltadas. Maringá tinha 30 mil habitantes, né? Eu vi essa cidade crescer, se desenvolver, né? Aqui eu montei a minha empresa, tenho uma escola em Maringá, me formei na nossa grande Universidade Estadual de Maringá em engenharia química, apesar de nunca ter exercido a função de engenheiro, né? Então, essa história, somado a essa experiência ao longo desses 8 anos que teremos aqui como vice-prefeito, me capacita, sim, a ser o prefeito dessa cidade.
E essa segunda pergunta que nós fazemos a todos os pré-candidatos tem um peso diferente justamente por o senhor estar ocupando esse cargo há quase 8 anos.
Somos de graça, né?
Na sua visão, qual o principal problema de Maringá e qual a solução para esse problema?
Eu não chamo de problema, Brenda, eu chamo de desafios. Nós tínhamos vários desafios em Maringá quando nós entramos na gestão. Uma delas é a fila nas vagas das creches, que nós solucionamos, buscamos uma solução, né? E a solução não era simples, porque nós temos uma lei aqui em Maringá e no Brasil todo que nós devemos obedecer, que é a lei do limite prudencial da folha de pagamento, que me impede de contratar pessoas. Todos os municípios do Brasil têm hoje esse grande problema de contratação para resolver os problemas, os desafios de uma cidade. Nós não tínhamos mais espaço na folha de pagamento para aumentar o custo da folha, né? Mas nós sentamos, pensamos, raciocinamos, foi 2 anos de uma luta jurídica danada e encontramos uma solução para esse desafio que nós encontramos em 2017. Nós pegamos Maringá com 5 mil crianças na fila. Hoje, praticamente, essa fila está zerada. Nós conseguimos através de uma solução que nós criamos, né, que foi a compra de vagas em escolas privadas. Também tínhamos um grande desafio com a habitação social em Maringá. Maringá, por ser a melhor cidade do Brasil, né, é uma cidade cara, é os reflexos, é o ônus de nós sermos a cidade melhor do Brasil, cria uma cidade cara. Os terrenos em Maringá são muito caros e praticamente não se fazia nada de habitação social na nossa cidade. Nós também resolvemos, buscamos uma outra solução, quebramos paradigmas, né? Os vazios urbanos de Maringá, que antes só especulavam imobiliariamente, nós conseguimos resolver isso e já entregamos para a nossa população, para as pessoas mais carentes e mais precisam, cerca de 1.000 residências, apartamentos ou casas. Estamos com mais 3 mil em andamento. Praticamente, na história dessa cidade, nunca se viu isso. Ganhamos um prêmio nacional de cidade sustentável na questão da habitação. Hoje, Maringá tem um grande desafio, que é a segurança da cidade. Mas é uma segurança por pequenos furtos causados, a maioria deles, por pessoas em situação de rua que usam drogas. Hoje, o perfil hoje do morador de rua, né, é um perfil diferente dos meus tempos de criança, por exemplo. Naquela época, famílias iam para as ruas porque perderam o emprego, enfim, não tem onde morar, foram despejadas e estavam nas ruas. Essas pessoas não existem mais em Maringá porque a prefeitura acolhe. E outra, elas aceitam esse acolhimento. Hoje, uma nova variável entrou nessa questão, que é a saúde pública, que é a droga. Né? A droga faz com que essas pessoas queiram permanecer nas ruas. E o que, que diz a lei? A pessoa, para ir ao tratamento químico, para ser levada ao tratamento químico, tem que se voluntariar. Ninguém quer se voluntariar. Nós temos lá na SAS duas equipes de abordagem que 24 horas por dia, praticamente, fazem as abordagens, saem pelas ruas abordando as pessoas. Todas as pessoas em situação de rua hoje em Maringá, elas estão cadastradas, nós sabemos o nome delas, que tipo de droga que ela usa, enfim, qual é a situação dela, o perfil dessa pessoa.
E o que pode ser feito de diferente do que já vem sendo feito, então, para solucionar essa questão que, como o senhor disse, está ligada à saúde pública e está ligada à segurança pública?
Exatamente. A saúde pública levando a problemas na segurança das pessoas, né? Olha, todas as pessoas envolvidas na solução do problema já atuam de forma muito bacana. Só para ter uma ideia, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 900%. Sabe quanto cresceu em Maringá? 50%, menos de 50%. Maringá está fazendo a sua lição de casa. O problema, às vezes, é uma coisa que não está no alcance da Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Segurança, está fora das mãos do prefeito. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quantas pessoas as forças de segurança de Maringá, a Guarda Municipal, que antes, até pouco tempo, não poderia ser usada como força de segurança? Maringá e todas as cidades do Brasil, as guardas municipais não podiam atuar como força, nós não podíamos abordar sequer as pessoas em situação de rua. Olha só que barbaridade, né? Hoje, o STF pacificou essa situação e, a partir de agora, a guarda já começou a atuar mais rigidamente nas ruas como uma força policial até, né? Mas as forças policiais cumpriam a sua missão. Elas prendiam, ao abordar pessoas em delito flagrante, elas prendiam em Maringá, em média, 100 pessoas em situação de rua. Eram levadas presas. Pergunta quantas elas ficavam presas. Praticamente ninguém. Então, o retrabalho, lá no mundo empresarial, eu chamo de retrabalho, né? O retrabalho que as forças policiais fazem todos os dias na nossa cidade, em função da legislação, nem é culpa do juiz que solta, não. O juiz cumpre lei. O Ministério Público cumpre lei, né? Não, também não está nas mãos dele. Talvez os juízes poderiam interpretar um pouco mais rigidamente essas leis, né? Mas, infelizmente, não acontece isso. Então, o retrabalho das forças policiais é muito grande, né? Em média, são presos, como já falei, cerca de 100 pessoas nessa situação que fazem esses delitos de pouca gravidade, roubos de pequena monta, né? E essas pessoas, infelizmente, não estão ficando presas, não estão sendo punidas. A nossa legislação que tem que mudar. Só que quem muda a legislação são os deputados federais lá em Brasília, né? Agora sim, o trabalho onde a prefeitura pode atuar, porque a prefeitura pode apenas cumprir a lei, ela não pode inventar coisas, né? Como falou um deputado aí, sair dando remada nessas pessoas que estão doentes. Não é assim que você resolve a situação. A situação se resolve com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, né? Porque são pessoas que estão doentes. Só que essas pessoas doentes estão atrapalhando a vida das pessoas. E aí que as forças policiais têm que atuar. Estão atuando, estão prendendo. Só que essas pessoas, infelizmente, não ficam presas. As nossas equipes de abordagem, nós temos duas equipes. Eu até, inclusive, fui um dia, né? É uma Kombi, são duas Kombis que nós temos. E sai lá uma equipe com assistentes sociais, psicólogos, enfim, né, que vão abordando as pessoas, tentando convencê-las a ir ao tratamento químico. De cada 100 pessoas, a estatística é uma delas aceita o tratamento químico.
Vou te interromper só um pouquinho, então, porque o senhor disse uma série de ações que estão sendo feitas. Sim. Mas que, ainda assim, o senhor também considera a situação um problema. O que, que pode ser feito, então, de diferente ou a mais para mudar essa situação? Ou não tem o que possa ser feito?
Houve uma luz no fim do túnel com a possibilidade da atuação da Guarda Municipal também agir nesse quesito. E o que, que nós fizemos com a Guarda? Olha, nós entramos, a Guarda não era armada, não era capacitada, era muito frágil. Nos 7 anos e 5 meses que nós estamos à frente da gestão, nós armamos a Guarda, capacitamos o uso dessas armas, porque as pessoas não podem pegar uma arma e sair por aí atrás de bandido. Precisam ser capacitadas. A mesma capacitação que a Polícia Militar teve, a nossa Guarda também teve. Então, hoje, nós estamos com a Guarda capacitada, armada, aptas a fazer o trabalho que ela já gostaria de ter feito antes, né? O STF agora...
A solução, então, é uma abordagem mais firme por parte da Guarda Municipal a esses usuários de drogas e pequenos traficantes que atuam aqui no
centro. Com certeza. A gente precisa ser mais presente. E para isso, né, nós também já contratamos mais 45 guardas que estão em treinamento. A ideia é chegar até o que o estatuto permite, 200 pessoas na Guarda Municipal, e... através de uma alteração dessa guarda, chegar até 250 pessoas na Guarda Municipal para fazer um trabalho bacana. Complementar as forças de segurança, porque isso aí, na verdade, é função do Estado. Segurança é função do Estado, mas Maringá não está se negando a também colaborar e ajudar. E agora, com a decisão do STF, né, assim, agora sim a gente pode atuar. Para ter uma ideia, nós éramos impedidos pelo Ministério Público de abordar as pessoas em situação de rua. E não está errado, ele está cumprindo a lei, está certo, né? Agora não, agora pacificou esse assunto e a guarda pode sim, né, atuar mais firmemente e fortemente. E eu acho que isso vai melhorar muito, muito a questão da segurança em Maringá.
Vamos mudar de assunto agora então e entrar numa outra questão, que é a mobilidade urbana. Mas chegou uma pergunta de um ouvinte relacionada a isso e eu vou usar o termo aqui que ele mandou na mensagem, tá? Ele usa o termo indústria da multa, falando sobre os radares presentes em Maringá. Ele diz o seguinte: qualquer solicitação à prefeitura às vezes demora, e quando um radar tem problema no mesmo dia é resolvido. O maringaense se habituou a ter muitos radares aqui pelas ruas da cidade, e a gente entende que é realmente necessário controlar a velocidade para evitar acidentes, por exemplo. É necessário ter a quantidade que nós temos hoje? Na sua visão, o radar funciona ainda de maneira educativa, como deveria, ou como muitos maringaenses colocam aqui, como indústria da multa?
Quantas vidas, Brenda, foram salvas com a colocação de radares? Todos os radares que foram colocados em algum ponto de Maringá foram a pedidos da população. Todos. A gente não inventa moda, né? Todos através de um pedido. Claro que esses pedidos são analisados tecnicamente, não é em qualquer lugar que se pode colocar um radar. Agora, todos os radares em Maringá, todos estão muito bem sinalizados. Não é possível que alguém não enxergue, né, a sinalização avisando, ó, tem um radar ali, diminua para 40. E por que, que é 40? Porque a legislação diz que tem que ser 40 naquele lugar. Em frente a um hospital, em frente a uma escola, a uma igreja, enfim, né? A pergunta é: alguém está sendo multado equivocadamente pelos radares? Os radares estão roubando a população de alguma forma? Não. Os radares funcionam corretamente, eles estão sinalizados corretamente, a velocidade permitida naquele local é colocada tecnicamente através da legislação de trânsito. Então não tem nada errado com os radares. O que está errado, às vezes, é o motorista que não está meio que, né, pensando em outra coisa, está com seu celular na mão, enfim, está não tão atento ao trânsito. E é justamente essa falta de atenção que às vezes causa uma morte na nossa cidade.
Ainda falando sobre mobilidade urbana, a gente tem dois gargalos. A nossa frota não para de aumentar. Em muitos pontos nós ainda temos trânsito bastante travado, muito congestionamento, muitos acidentes ainda acontecendo, apesar dos radares e vidas ainda sendo perdidas no nosso trânsito. E temos também a questão do transporte coletivo, que ainda é alvo de reclamação de alguns usuários. Como resolver essas duas questões?
O aumento da frota é sinal da prosperidade da nossa cidade. Essa cidade é fora da curva economicamente. Eu estive à frente da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo e os números da economia de Maringá são, para ter uma ideia, melhores do que de Londrina, que tem 580 mil habitantes, é maior, quase mais de 150 mil habitantes a mais em Maringá. Maringá tem os números econômicos melhores que Londrina. Então essa cidade está muito mais aquecida do que praticamente todas as outras cidades do Brasil. E essa prosperidade, todo mundo quer ter um carro, o sonho do brasileiro é ter um carro, né? E obviamente isso causa mesmo esse aumento de frota e essa, nos horários de pico, porque nos outros horários é bem mais tranquilo, Maringá não tem problema com trânsito fora do horário de pico, né? E é óbvio que a solução de menos carros rodando pela cidade passa pelo transporte público. E aí entra naquela questão, né? O preço da passagem. A gente precisa baratear isso ou até subsidiar. Nós já estamos subsidiando, que é talvez a única solução que o mundo encontrou. Você vai lá em Londres, tem subsídio. Você vai em São Paulo, tem subsídio. Vai em Curitiba, tem subsídio. Maringá não tinha subsídio. Essa gestão que imprimiu o subsídio no transporte público. Nós retiramos do custo da passagem todas as gratuidades que ao longo dos anos, né, prefeitos anteriores, deputados federais, com a questão do idoso, né, foram colocando na passagem. E alguém estava pagando. E esse alguém não era o poder público, era a população que mais utiliza o transporte público. O que é que nós fizemos? Retiramos do custo da passagem essas gratuidades, né, e conseguimos abaixar o preço dessas passagens. Futuramente... o único caminho para o transporte público, porque nós também estamos numa época de transição. A população, em Maringá principalmente, tem outras mobilidades, outras maneiras de você se locomover, né? Nós temos o Uber, os aplicativos de transporte público, nós temos os patinetes que estão chegando em Maringá, as bicicletas elétricas, as nossas ciclovias são vários quilômetros já construídos, vamos construir mais ainda. Tudo isso conspira contra o transporte público, porque você está tirando pessoas que estão utilizando o transporte público. Isso encarece o custo desse transporte. Então, qual é a solução? É cada vez mais subsídio. Agora, de onde vem esse dinheiro, esse recurso? Hoje, para você imprimir a tarifa zero em Maringá, vai custar em torno de 150 milhões de reais para os cofres públicos. Quem que vai pagar essa conta? Não é justo o município apenas arcar com isso, porque quem criou algumas gratuidades foi o governo federal. Então é justo também o governo federal também entrar nessa conta, né? Então, assim, é um desafio muito grande o transporte público para o mundo, não só para Maringá. Onde existe transporte público tem problemas, né? Mas Maringá ainda já está conseguindo imprimir, né, uma certa qualidade e uma certa solução para o nosso transporte. Através dos subsídios, nós já subsidiamos em torno de 25 milhões, 30 milhões por ano o nosso transporte público, barateando a passagem. A passagem deve ser barata, a qualidade deve ser o mais possível, né? Nós já temos, já está em andamento a construção de um aplicativo, Brenda, onde a pessoa, através do seu celular, ela vai saber aonde que está chegando o ônibus. Vou pegar o ônibus em tal lugar. Aonde que ele está? Então, eu da minha casa vou saber em que posição que está o ônibus para mim chegar no ponto praticamente junto com o ônibus, para não ficar esperando, né, um tempo lá sem saber se vai vir o ônibus ou não. Então, são coisas. A tecnologia também é muito importante nessa solução do nosso... Mas, assim, o principal problema hoje do transporte público é subsídio. A solução é o subsídio.
Vamos mudar de assunto? Porque a gente já está chegando no final, teria mais o que explorar nessa questão, mas nosso tempo já está quase no fim. E antes de acabar essa entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão do secretariado. Hoje nós temos em Maringá 29 secretarias, algumas pastas também com status de secretaria, que somam ali 33 pastas atualmente. O senhor faz parte da administração municipal, né, ao longo desses últimos dois mandatos, e seguiria nessa linha? Esse número de secretarias, a seu ver, é o adequado, é o suficiente? Tem de mais, tem de menos?
Eu participei da construção dessas novas secretarias, né? Concordei com todas elas, dada a importância do tema. Vamos fechar a Secretaria da Criança? Vamos fechar a Secretaria dos Deficientes Físicos? Das pessoas com deficiência? Vamos fechar a Agência Maringá de Tecnologia? Quantos resultados essa secretaria já trouxe para Maringá? Nós somos referência no trato com as crianças, com os deficientes, com a tecnologia, com a inovação. porque nós focamos, demos mais importância para esses setores. O problema de você criar uma secretaria é para você criar cargos para acompanharada ficar satisfeita. Não é esse o caso aqui em Maringá. Nós criamos secretarias que são secretarias fins, para potencializar a solução de problemas para aquele setor, né? Quem que vai fechar agora uma secretaria da criança? Olha a questão do abuso sexual infantil, a importância disso no mundo. Uma coisa, assim, um tema de muita importância. Estamos aí conseguindo fazer políticas públicas na cidade que tem virado referência para o Brasil. Comitivas de outras cidades têm vindo a Maringá para verificar o que vocês estão fazendo de que está tão bom assim a cidade, né? Então, é por aí. Não se pode criar secretarias para você colocar a companheirada nos cargos públicos. Isso jamais. E não foi isso que aconteceu. Só você verificar a qualidade dos nossos secretários, o currículo deles. A da Secretaria da Criança, a Amália, é doutora da UEM, uma professora que viveu a vida em função de temas da criança, né? A equipe que está lá com ela, uma equipe com um currículo maravilhoso. Por isso que entrega resultado. O problema, o povo, o que o povo quer? Quer resultado, Brenda. Ele não quer saber se tem 10 secretarias ou 20. O que adianta eu ter 10, mas não entregar os resultados para a população?
Esses resultados estão sendo entregues.
Mas com certeza não há um índice que mede qualidade nas cidades que Maringá não esteja despontando.
E, portanto, o secretariado deve ser mantido, então, caso o senhor seja eleito.
Com certeza.
Nosso tempo já chegou ao fim, mas eu te agradeço, então, pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, um prazer falar dessa cidade maravilhosa que é Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver.
Nós conversamos com o pré-candidato Edson Scabora, do PSD, e a gente vai dar sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos aqui de Maringá. Amanhã nós teremos uma pausa por conta de uma entrevista ao vivo que nós teremos aqui no estúdio com o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, e vamos retomar a nossa série na sexta-feira, dia 10, com o pré-candidato Silvio Barros, do PP.